Senhores deputados, façam favor de se sentar. Ora, vamos agora proceder à audição do Sr. Ministro na sequência da apresentação de vários requerimentos que foram aprovados nesta comissão. O primeiro requerimento vai ser à porta aberta, falando assim, os outros três à porta fechada. Portanto, o primeiro é um requerimento do Chega a propósito das dificuldades sentidas pela diáspora no exercício do direito de voto nas recentes eleições presidenciais. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, em nome do Chega, que terá 5 minutos, depois o Sr. Ministro responderá por 10, depois teremos intervenções até 5 minutos dos diferentes grupos parlamentares e no final o Governo, neste caso o Sr. Ministro, voltará a ter mais 10 minutos para os seus comentários finais. Peço o máximo de rigor no tempo para estas audições não se eternizarem. Dou assim a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues em nome do Chega. Só um minuto. Há uma interpelação aqui da Sra. Deputada Catarina Louro, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sem prejuízo da apresentação que vai ser feita pela deputada, é só porque não assina pelos vistos este requerimento e como nós tivemos o cuidado de perguntar sobre os nossos requerimentos, podia ser outro deputado que não tinha assinado o requerimento, é só para saber se mantivermos, para depois termos alguma condescendência também com o Partido Socialista.
A minha interpretação é que cada grupo parlamentar indica o deputado ou a deputada que entende que deve intervir em cada momento. Okay. Faça o favor, Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Relativamente aqui à questão do voto dos portugueses no estrangeiro, a verdade é que ele tem, de forma sistemática, corrido mal. E nas eleições, foi nas eleições legislativas, nas eleições presidenciais, infelizmente não foi exceção. Sabemos que a percentagem de abstenção rodou os 95%, que é um valor bastante significativo e que eu acho que nos deve preocupar a todos. Agora, era importante nós percebermos se realmente há um desinteresse da parte dos portugueses que estão fora do país no direito ao voto, ou se efetivamente é o Estado português que não está a assegurar todas as condições para que as pessoas possam exercer esse direito de voto. E uma das coisas que nós temos ouvido reiteradamente são estes cidadãos a dizer que se sentem como cidadãos de segunda, o que manifestamente não são, nem aceitamos uma tal afirmação, mas entendemos que eles possam sentir dessa forma e eles têm todo o direito a participar no sufrágio, um sufrágio que, segundo a nossa Constituição, deve ser universal e, portanto, é obrigação do Estado garantir que estes cidadãos possam exercer esse mesmo direito. Durante o decorrer destes últimos processos de sufrágio, o Chega começou a receber bastantes reclamações por parte dos nossos imigrantes por falta de informação e, por essa razão, até criou um e-mail específico para que as pessoas pudessem fazer chegar as suas preocupações. Em poucos dias nós recebemos quase 2.000 reclamações, todas elas basicamente com os mesmos problemas. Barreiras geográficas e, portanto, poucas localizações para exercer o direito de voto, o que obrigava a que muitas vezes as pessoas tivessem que fazer 500, 600, 1000 quilómetros para poder votar e ainda por cima em dias úteis, o que fazia com que não só fosse um custo muito elevado associado, portanto, à necessidade de ir até ao local, como por outro lado ter que faltar ao trabalho. E, portanto, este foi um dos problemas. Depois, outro dos problemas recorrentemente mencionados foram as falhas de comunicação. Ou seja, muitas pessoas esperaram receber o boletim de voto em casa, obviamente desconhecendo que nas eleições presidenciais o voto tem que ser presencial, mas aí acho que devia ter sido feita uma comunicação diretamente às pessoas para elas saberem, efetivamente, quais é que seriam as circunstâncias do voto. Mas, por outro lado, também, relativamente aos consulados, muitas dificuldades, porque não atenderem os telefones, não responderem a e-mails ou não terem informação completa para prestar às pessoas. Depois, eu própria fui consultar os sites dos diversos consulados e reparei que alguns nem sequer faziam referência ao ato eleitoral. Ou seja, parecia uma coisa completamente como se eles vivessem noutro país e não fosse em Portugal. E, portanto, eu parece-me que o mínimo dos mínimos era os sites terem informação clara, destacada e completa relativamente ao ato eleitoral que iria ocorrer. E isso, de alguma forma, não acontecia, não digo todos, mas pelo menos uma grande parte deles não tinha qualquer informação. E ao ignorarem completamente um ato eleitoral, parece também transmitir de alguma forma a ideia que não é uma questão relevante para o país, o que é manifestamente falso. Depois houve problemas com cidadãos eleitores não inscritos. Existe recorrentemente este problema, não só nas presidenciais, mas nos outros também, e acho que também merece a atenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aquilo que nós concluímos é que realmente temos aqui um problema estrutural e não meramente pontual. E, portanto, de forma resumida, o Estado falhou na garantia do direito de voto. O modelo de voto exclusivamente presencial excluiu logo à partida uma percentagem muito grande de eleitores e esta abstenção demonstra eventualmente algum desinteresse, mas certamente impedimento mesmo para alguns eleitores e isso parece-nos muito grave. Eu vou-lhe dar três exemplos que nos chegaram e que acho que são importantes também para o Ministério tomar conhecimento e pronunciar sobre eles. Nomeadamente, em Haia, as pessoas tinham que enviar um e-mail para a Embaixada a informar com antecedência que iam votar. E quem não enviou esse e-mail foi impedido de votar. Ora, eu gostava de saber de onde é que surgiu esta invenção da parte da Embaixada e com que legitimidade criou este entrave. Por outro lado, em Zurique só colocaram duas mesas de voto, houve filas e filas de pessoas que ficaram ao frio para conseguir votar e quando chegou a hora do fecho das urnas simplesmente mandaram as pessoas embora e não permitiram que exercessem o seu direito de voto. Por fim, houve um outro caso de militares portugueses que estavam em missão pelo nosso Estado, nas Ilhas Gregas, que pediram, não podiam abandonar o local, pediram para que os votos fossem lá recolhidos e o Estado português recusou proceder a essa recolha. Basicamente, nós tivemos aqui desorganização, falhas logísticas, operacionais, falta de informação, opções legislativas erradas, que levou realmente a uma queda muito grande da participação eleitoral. E, portanto, parece-nos que todos aqueles que não conseguiram participar devem ter uma resposta, uma explicação porque é que não conseguiram participar. E é por isso que o Chega chamou aqui o Sr. Ministro, obviamente para, de alguma forma, nos dizer o que é que reconhece que realmente falhou, que eventualmente estará a fazer para impedir que aconteça
cinco
no
minutos.
Futuro. E vou já terminar dizendo apenas que relativamente à questão do ponto de vista legislativo, o Chega já avançou com um projeto de lei para mudar a lei eleitoral e permitir que também nas presidenciais possa haver voto por correspondência e eventualmente estudar-se o voto por eletrónico. E pergunto se o Governo do Sr. Ministro estará disponível para falarmos desses temas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro, faça o favor.
Bom, eu vou ser bastante económico, porque depois passaria a palavra ao Sr. Estado das Comunidades. Mas muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Antes de mais, também agradecer a todos os deputados terem esperado este pouco. Felizmente, era uma chamada urgente, mas era com boas notícias, não com más. A seu tempo se conhecerão. Mas, porque enfim, hoje, quando a pessoa vê uma chamada urgente, por vezes não é para boas notícias. Mas, enfim, eu tenho, já me chamaram a atenção que estou a falar muito longe do microfone, o que não é costume, mas enfim. Portanto, Sr. Deputado Cristina Rodrigues, dizia o seguinte, é evidente que esta é uma matéria difícil e recorrente, mas eu acho... E o Sr. Secretário de Estado dá-lhe os números com certeza, que tem havido progressos, se olhar à participação. Há uma coisa que disse que é importante termos consciência. Diz, não sei se isto é falha do Estado português, ou se é escassez do Estado português, ou se é menos interesse, ou até muito interesse em não querer votar, porque há muita gente que se abstém em Portugal, 50%, não é? E que não é por falta de condições. Pronto, eu acho que é um pouco as duas coisas. Portanto, haverá com certeza uma franja relevante que talvez não quisesse votar, mas com certeza que haverá outros que querem votar e não conseguem, por várias razões, algumas das quais elencou. Pronto. E, portanto, isso é verdade. Na questão do voto eletrónico e alteração do sistema eleitoral, isso não é propriamente matéria dos nossos estrangeiros. Não é que nós não nos interessemos imenso, porque, obviamente, para nós as comunidades são uma prioridade fundamental e, portanto, procuramos junto dos ministérios e no governo, obviamente, também fazer essa intervenção a esse nível. Mas isso, como sabe, e eu sempre disse isto, na matéria do voto eletrónico é sempre uma matéria muito delicada. E no momento em que existem grandes ameaças híbridas, é preciso, eu não estou a dizer que não seja possível e desejável, porque seria talvez o método mais expedito de todos, mas temos que ter alguns cuidados, é realmente uma matéria muito sensível. Em Portugal há uma história de não fraude eleitoral notável e deve-se à circunstância de nós mantermos um regime um pouco antiquado na forma de votar. Mas, de facto, em Portugal não há registro de nenhuma fraude eleitoral minimamente relevante ao longo destes 50 anos ou mais democracia, e isso deve-se ao método que escolhemos. e que procuramos seguir também nas comunidades, mas que obviamente tem esse sinal. Portanto, em termos de tese, o que eu lhe queria dizer é, há sem dúvida uma vontade política de fazer crescer substancialmente, significativamente, a participação. Isso depende de vários instrumentos. Depende de vários instrumentos. Há alguns problemas que, porventura, neste sistema também se podem resolver e que aparecem. Ou seja, mesmo com o sistema com estas características, que terá sempre alguma dificuldade em responder a uma participação muitíssimo ampla, teria sempre, mas mesmo nessas condições, talvez seja possível fazer melhor. E é isso que nós temos feito. Portanto, esse é o nosso propósito, e aqui o Sr. Secretário-Estado poderá detalhar e até poderá demonstrar que, apesar de tudo, houve um progresso muito grande relativamente às eleições anteriores presidenciais. E isso também o Chega devia registar, sem prejuízo de dizer as outras coisas, tenha razão ou não tenha, mas registar que houve aqui um progresso muito grande em termos de participação, que é digno de registro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Estado das Comunidades Portuguesas tem a palavra. Faz o...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma nota, eu compreendo que haja uma significativa abstenção nos residentes no estrangeiro. Muitas vezes também é as próprias pessoas que deveriam ter uma atenção diferente. Eu próprio fiz várias comunicações antes das eleições, salvo erro até 18 de novembro, que era o período para as pessoas se recensearem ou verificarem se estava tudo bem, porque muitas vezes vêm renovar o cartão cidadão a Portugal e não dão indicação de que querem constar os cadernos eleitorais nos países onde estão a residir e depois não aparecem. Houve muitas situações de confusão, porque as pessoas julgavam que estavam recenseadas e chegavam à mesa de voto e não constava o nome, mas eu acho que também tem que haver aqui alguma responsabilidade do cidadão, e transformar o cidadão imigrante num ignorante completo não é a forma mais correta, em minha opinião, de o chamar à participação no voto. Nós tivemos um aumento de mais de 150% do número de votos das eleições presidenciais de 21 para 26. Nós tivemos, só em Paris, que é o nosso maior consulado, triplicou o número de pessoas que votaram. Se me disserem que ainda é insuficiente, ainda é insuficiente. Mas também muitas pessoas não querem participar. E só vou dar um exemplo. Eu fiz várias comunicações ao nível de redes sociais, dei uma entrevista a um órgão de comunicação social. Conseguimos pôr o jogador de futebol, o João Neves, a fazer uma campanha intensa nas redes sociais, muito boa. Portanto, eu julgo que a participação das pessoas também tem que ser um ato de responsabilidade individual. Mas que melhoramos significativamente. Não tenho conhecimento em Zurique que alguém tenha sido impedido de votar. Houve um aumento muito significativo de votantes em Zurique. O senhor embaixador deu-me nota quase online da situação.
Peço desculpa. Senhores deputados, peço-vos que ouçam sem diálogo, em sordina, por favor.
Exatamente. O senhor embaixador foi acompanhando e toda a gente votou, tinha condições para votar. Houve uma situação, de facto, na Grécia, que não se conseguiu recolher o voto de dois militares que estavam deslocados, mas podiam ter ido votar a Atenas. E eu penso que até é uma questão de bom senso e de razoabilidade. Nós temos um habitante na Groenlândia. Se ele quiser votar, nós temos que ir lá de avião buscar voto. Isto tem que haver também alguma racionalidade. E no caso da Grécia, nós tínhamos 5 pontos onde estavam as pessoas. Os nossos funcionários consulares foram buscar a 3 e não foram buscar a 1, porque eram 2 votos, de facto, havia lá 2 militares deslocados que não foram buscar. Mas isto também é uma questão de racionalidade e não será por uma exceção, onde os serviços até foram brilhantes, muitos funcionários consulares abdicaram do fim de semana, abdicaram da sua situação profissional para poderem dar resposta, e eu posso-vos dizer que estou muito satisfeito com a resposta dos nossos serviços consulares no processo de voto.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vou agora passar a palavra aos diferentes partidos. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PST. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado. Esta é realmente uma matéria fundamental, que é da participação cívica e política, porque está provado que é a participação cívica e política que mais liga as comunidades no estrangeiro ao seu país de origem. Há vários estudos sobre esta matéria. Relevo aqui também a intervenção da senhora deputada do Chega, em que fala da Constituição. É que os imigrantes só votam desde 97, na alteração, na revisão constitucional, por proposta do meu grupo parlamentar, do Partido Social Democrata. Ou seja, os imigrantes só votam desde 2001 e devem-no ao PSD e mediante um conjunto de condições, porque foi o PSD que defendeu esta causa, sempre com a oposição da esquerda no Parlamento e com antigos presidentes da República a serem contra esta participação. A história deu-nos razão, porque hoje é um tema claramente fundamental. O conteúdo, ou seja, o requerimento tinha a ver como é que as coisas funcionaram com a atual legislação. E com a atual legislação, sabendo as dificuldades que temos em constituir mesas, porque são dois dias, as pessoas não têm direito à dispensa do local de trabalho, nem porque muitas vezes o sábado é um dia útil, que as mesas são constituídas muitas vezes por funcionários consulares, porque não há pessoas disponíveis, porque não há capacidade de obrigar, aquilo que eu posso dizer, por todos os países do mundo, 107 consulados, que o trabalho dos funcionários, dos diplomatas, dos membros das mesas, dos delegados das candidaturas e pelo civismo das nossas comunidades, não tive relato de nenhum incidente grave. Quanto a Zurique, que tinha duas mesas de voto para cerca de 53 mil eleitores, ou seja, 26 mil eleitores por mesa. Paris, com 241 mil, tinha 5 mesas, dava 48 mil eleitores. Ou seja, Zurique tinha melhores condições para o exercício do direito de voto dos portugueses que ali residem, propriamente o melhor consulado do mundo, que é o consulado de Paris. E já agora, dizendo que os consulados estão muito mal, o número de eleitores cresceu cerca de 220 mil, o que prova que a capacidade de atendimento subiu muito, porque as pessoas hoje já conseguem fazer o cartão de cidadão no consulado e têm a residência que lhes permite votar no consulado de Portugal. Esta é uma prova efetiva, mais 220 mil. Eu sei que custa ouvir a realidade, mas a matemática e os números têm uma vantagem. O 2 será sempre superior ao 1. Houve dificuldades aqui e ali, eventualmente, mas não há nenhuma que não tenha existido. No território nacional, também duvido que não possa ter havido aqui, mas eu que acompanhei o ato eleitoral com muita proximidade, sei que não aconteceu nem com estas eleições, nem eleições anteriores com outros governos. Gostava de dizer o seguinte, este grupo parlamentar já apresentou várias propostas para simplificar e, sobretudo, para uniformizar as metodologias de voto e tornar acessível o voto destes eleitores. Infelizmente, foram chumbadas na Assembleia da República. Dizer também que houve iniciativas que visaram o reforço da modernização dos mecanismos de votação. Contributos concretos. O único teste de voto eletrónico foi feito no tempo do PSD. Era eu o Estado de Estado, Sr. Deputado. Portanto, é melhor não estar a fazer comentários paralelos. E a inovação dos processos eleitorais, associando, como é evidente, metodologias que possam permitir uma maior votação. Estas propostas que fizemos tiveram sempre um objetivo: aproximar o Estado das comunidades, dar possibilidade aos portugueses que residem no estrangeiro de intervir na vida nacional, e que é claramente algo que para mim é essencial. Nós podemos falar muito das comunidades, podemos criticar, podemos encontrar todos os temas no TikTok ou seja onde, sobre o que correu mal, mas aquilo que eu sei, face à atual legislação, o ato eleitoral decorreu de uma forma notável que demonstra a dignidade, a clara dignidade das comunidades portuguesas, e é isso que nós devíamos aqui relevar. É por isso que eu acho que quando falam do caos, está aqui escrito o caos, neste pedido de audição, eu fico altamente surpreendido que não desconheçam a realidade das próprias comunidades portuguesas. E se havia uma razão para chamarem hoje aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não era para criticar, independentemente das propostas que possam apresentar, para além do que está aqui neste documento que deu origem à audição, aquilo que os senhores vinham fazer era agradecer ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, aos serviços consulares, às nossas gente das comunidades que estiveram nas mesas e, sobretudo, ao civismo de gente que está há tanto tempo de fora de Portugal e que deu nestas eleições um sinal claro de vitalidade e de vontade de participar, porque o número de votantes aumentou de forma exponencial.
5 minutos.
Eu, como residente no estrangeiro e fazendo política no estrangeiro e sendo o primeiro deputado no estrangeiro a estar aqui no Parlamento, só posso estar orgulhoso da minha gente, da vossa gente de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra. Atenção, senhores deputados. Peço silêncio. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Santos, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, conforme a minha colega deputada Cristina já explicou bem, as últimas eleições presidenciais, no que diz respeito aos portugueses no estrangeiro, não ocorreram como deviam. E a verdade é que esta não é uma crítica exagerada, é algo que muitos imigrantes sentem e nos têm dito. Ao longo dos anos, o Estado tem mostrado pouco interesse em resolver os problemas das nossas comunidades no estrangeiro. As eleições vão acontecendo, mas continuam a faltar soluções simples e eficazes para garantir que estes portugueses conseguem votar sem dificuldades. Os problemas não são novos, repetem-se de eleição após eleição. E, no caso das presidenciais, a situação ainda é mais grave, porque a lei obriga o voto presidencial. Isso significa que há portugueses que têm de viajar centenas de quilômetros para votar, como, no caso, os nossos portugueses que estão emigrados na Islândia, que tiveram de ir votar na Noruega, tiveram que apanhar um voo para ir votar na Noruega. Além disso, a informação dada pelo Serviço de Estado nem sempre é clara. Muitos imigrantes pensam que podem votar por correio, como nas legislativas, mas depois descobrem que nas presidenciais isso não é possível. O resultado está à vista, Sr. Ministro. De cerca de 1.800.000 eleitores no estrangeiro, apenas 85 mil votaram. Isso representa uma participação de menos 5% de participação. Perante essa realidade, parece-nos claro que preciso mudar. O Chega defende que está na altura de avançar com o voto eletrônico. Ainda há pouco, o senhor secretário de Estado deu exemplo que temos um português na Groenlândia e se o Estado deveria enviar um avião para que esse português pudesse votar. Não, senhor secretário de Estado. É por isso que nós defendemos o voto eletrônico. Simples assim. Esta é uma proposta já defendida por várias associações de imigrantes e a verdade é que outros países já fazem. Por isso, senhor ministro, a pergunta é simples. O governo está disposto a avançar com o voto eletrônico? E mais, existem hoje razões válidas, seja de segurança ou de tecnologia, para não avançar? Se outros países já conseguiram, o que falta para Portugal? Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado João Torres, do Partido Socialista. Tem? Ah, muito bem, faz favor. Não tinham... Não tinham inscrito ninguém. É o quem é que é? Sr. Deputado. Então, mas quem é? Peço desculpa. Cristina Rodrigues, faz favor. Tem 2 minutos e meio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço esta oportunidade, só porque eu fiquei um pouco pasmada com a resposta do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, honestamente. Porque aquilo que me parece é que vocês, e digo isto com todo o respeito, não fazem a mínima ideia do que se passa nas comunidades e das dificuldades que as pessoas estão a sentir. E a intervenção do senhor deputado do PSD, eu nem a vou comentar, porque essa parece do País das Maravilhas. Honestamente, nem vale a pena vir com essas bocas de saber-se coisas no TikTok ou o que seja. O que é preciso é falar efetivamente com os imigrantes que estão lá e que passam pelas dificuldades. E, senhor ministro, honestamente, ou senhor secretário de Estado, relativamente aos 2 militares que estavam na Grécia, acho que eles tinham todo o direito em votar. Eles estavam a representar o Estado português e era a obrigação do Estado português assegurar as condições para que eles pudessem exercer o seu direito de voto. E não vale a pena vir com coisas do temos que ser eficientes ou gerir as coisas. É um direito essencial, fundamental de todos os portugueses. Portugueses que ainda por cima estão destacados em funções para o Estado português devem ter esse respeito. Acho que é o mínimo que se exige. Relativamente aos restantes, vir de alguma forma dizer que são as pessoas que não têm interesse em votar é uma vez mais um desrespeito por todos os portugueses que se deslocaram quilómetros e quilómetros, chegaram às mesas de voto e foram impedidos de o fazer. Seja por questões de não terem sido devidamente informados que tinham que enviar um e-mail ou que tinham que se inscrever ou o que quer que fosse. O que fica aqui claro é que há uma falta de informação brutal, há um fosso enorme de informação muito grande entre, portanto, as instituições e os portugueses que têm direito a exercer o seu direito de voto. E foi isso que ficou aqui bastante plasmado. O objetivo do nosso requerimento era, de alguma forma, dar a possibilidade ao Ministério de dizer: nós reconhecemos que, de facto, as coisas não correram espetacularmente bem. Acontece a todos. Isto não é um problema só do PSD. Tem havido o mesmo problema com outros governos. Temos que pensar em melhorar, em tornar os processos mais eficientes. A partir do momento em que nem sequer reconheceram que erraram, fica muito difícil nós conseguirmos efetivamente melhorar. E foi isso que, infelizmente, acabou por acontecer aqui hoje e perdeu-se uma oportunidade de efetivamente avançarmos, termos em consideração os nossos portugueses que estão lá fora e de dar-lhes o devido respeito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Torres, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a vantagem do Sr. Ministro estar um tempo mais prolongado na Assembleia da República é que o espaço de concordância também se multiplica. E, nesse sentido, permitindo-me partilhar esta nota, gostava de lhe dizer que, essencialmente, o Grupo Parlamentar do PS revê-se, quer nos termos, quer na substância, da sua resposta. Não exatamente da mesma forma quanto à intervenção do senhor Secretário de Estado e explicarei porquê. De facto, como aqui já hoje foi mencionado, e portanto tenho aqui algum espaço de economia de tempo para fazer essa explicação, que aliás outros deputados conhecerão e muito melhor do que eu, o processo da participação dos portugueses na diáspora nas eleições tem sido um processo de consolidação, a par da própria consolidação da nossa democracia. Já aqui foi mencionado o processo de revisão constitucional de 1997, já poderia também aqui trazer à colação o recenseamento automático, que foi outro passo muito importante, e eu creio que os sucessivos governos têm dado passos sólidos, maduros, para promover a participação de todos os portugueses em eleições, em particular daqueles que residem fora do nosso território. E esse esforço coletivo é um esforço que tem produzido resultados. Eu tenho de reconhecer isso. E mesmo nas últimas eleições presidenciais, produziu resultados, atendendo a que houve um aumento substancial do número de votantes. Nós estamos a proteger um princípio constitucional. Também é importante dizê-lo aqui uma vez mais e de forma reforçada e reiterada. E, portanto, a obrigação do Estado e dos partidos políticos, na nossa opinião, é justamente continuar a criar condições para promover a participação de todos os portugueses em igualdade de circunstâncias. Ainda assim, partilho das dúvidas que foram aqui levantadas sobre o voto eletrónico. Para além dessa ser uma matéria que é, em primeiro lugar, mais tocante à primeira comissão, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, nós temos de ter todo o domínio da doutrina das cautelas em relação à implementação, diria que universal, do voto eletrónico. Tenho as maiores dúvidas sobre o enforcement de uma solução dessa natureza, atendendo ao mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, até do ponto de vista tecnológico em que hoje vivemos. E, portanto, nem sempre as soluções fáceis são aquelas mais aconselháveis para endereçar ou para resolver os problemas ou para ir ao encontro das problemáticas. Onde é que, com sinceridade, me parece que, no caso, houve talvez uma certa desvalorização aqui por parte do Sr. Secretário de Estado? Porque, de facto, enquanto houver um português que não tem condição para exercer o seu direito de voto, isso deve levar qualquer governo de turno, porque todos os governos são governos de turno, a manifestar a sua preocupação. E eu compreendo o argumento que o Sr. Secretário de Estado aqui aduziu sobre, enfim, uma lógica de racionalidade na alocação de meios e de recursos do Estado para que os portugueses exerçam o seu direito de voto. Mas eu insisto, estamos a falar de um direito constitucional. Não vou entrar na demagogia de contradizer tucur aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse, agora compete ao Governo, a encontrar formas para favorecer a participação das comunidades portuguesas ou dos portugueses que estão, no fundo, a residir num outro território que não o território português. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós nunca nos devemos regozijar com aquilo que alcançamos. Nós devemos é ter uma perspectiva, creio eu, proativa em relação àquilo que ainda falta fazer e de como podemos encontrar um chão comum para continuar a fazê-lo de forma articulada. E a questão que o Grupo Parlamentar do PS gostava também de dirigir ao Sr. Ministro e naturalmente ao Sr. Secretário de Estado, assim o entender, é mesmo esta. Que passos tenciona ao Governo e coaciona ao Governo dar para que no futuro não só se favoreça mais a participação dos portugueses da nossa diáspora, e também não deixaria de perguntar se O Governo ainda assim não manifesta preocupação com algumas situações que foram reportadas e bem e que não deixam de significar uma anomalia no funcionamento de uma eleição, não obstante nós não entremos minimamente na deriva discursiva de que as eleições não foram absolutamente legítimas no campo e no plano democrático, porque o foram absolutamente e de pleno direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar por citar o Sr. Ministro quando se referiu a esta situação, quando há processos eleitorais, sobretudo na nossa diáspora, como difícil e recorrente. E isto é factual e acho que nesta mesa ninguém vai discordar disso. Acho que também, relativamente ao último processo eleitoral das presidenciais, adjetivar como notável já é assim um bocadinho esticado por parte do PSD, mas vamos lá ver. Estes problemas, quando acontecem nas presidenciais, que é sobretudo muita gente que fica à espera, o maior problema é muita gente que fica à espera em casa do envelope para votar por correspondência, que não é. Portanto, a solução nas presidenciais é óbvia, é harmonizarmos. Portanto, e aí acho que todos vamos concordar. E como é que vai ser o voto dos portugueses no estrangeiro, independentemente de qual é o processo eleitoral? Ele deve ser físico, presencial. Isto depois leva-nos ao problema de vai ser preciso mais espaços, vai ser preciso mais secções de voto, ou a situação como os militares na Grécia, ou como o cidadão que vive na Groenlândia. A possibilidade de aumentar espaços, até ir além da rede consular, usar escolas, associações. Eu estou a puxar de cabeça situações que já foram faladas ao longo de anos. O voto por correspondência. Há sempre o problema dos correios do país onde as pessoas estão. Há sítios onde os correios funcionam espetacularmente, há outros onde não funcionam. Houve uma vez, eu lembro-me do... Agora não sei se foi nas presidenciais ou numas anteriores, estava tudo nervoso porque havia greve nos correios no Brasil. E era de onde vinha o maior número de votos. Portanto, estamos sempre dependentes. Curiosamente, até agora ainda ninguém falou do maior problema que existe nos votos por correspondência. E essa é a responsabilidade aqui desta casa, porque é o sistema de como se põem os votos e a identificação dentro. São metade do que chega aqui, ali à fila ao escrutínio vai para o lixo, não conta. E por acaso até agora ainda ninguém falou desse problema. Não falou porque nas presidenciais ele não existiu, mas esse é o maior problema do voto por correspondência, não o problema da dependência dos correios, independentemente do país. Depois temos a questão do voto eletrónico. Já poderia ter havido o piloto, só na diáspora, para testarmos. Quer dizer, piloto na diáspora. Não estou a falar do piloto que decorreu no Alentejo. Estou a falar do piloto na diáspora. Estou a falar que depois deveria ter ocorrido em mais do que um país, em países diferentes, para se verem essas coisas. Agora, obviamente todos sabemos dos riscos que existem, e o Sr. Ministro disse bem, então agora com a situação geopolítica, com a guerra, com os riscos híbridos, quer dizer, os riscos são maiores do que já eram no passado, temos de ter cuidado. Eu acho que dificilmente iremos fugir à solução de pôr o voto eletrónico só para a diáspora. É o que eu começo a achar que vamos caminhar nesse sentido. Curiosamente, ainda houve uma reclamação que falasse aqui de muitas reclamações que acontecem. Houve uma reclamação que ainda não foi falada hoje, que é as pessoas, sempre que há eleições, eu vejo sempre pessoas a reclamarem porque receberam propaganda dos partidos na sua caixa do correio quando vivem no estrangeiro. Que é uma coisa que é cumprir a lei. E os partidos que usam a lei, o cumprimento da lei. Não, mas é que há pessoas que reclamam disso. Uma coisa que está tudo certo, correu tudo bem, e há portugueses que reclamam por receber aquilo. Portanto, há reclamações para todos os géneros, umas justas e umas injustas. Também devemos ser sérios em dizer que há justas e injustas. Pronto. Eu, com tudo isto, quero dizer o quê? A disponibilidade da Iniciativa Liberal, para nós encontrarmos uma solução para isto, nós também iremos apresentar propostas, há partidos que já apresentaram, há partidos que certamente também vão apresentar, e recordar aqui que há uma solução que não é de processo, não é disto que estamos a falar, mas que serve para que os portugueses se motivem, os portugueses que vivem no estrangeiro, se motivem para ir votar, porque os vai valorizar, que é a introdução do círculo de compensação nas legislativas. porque isso vai sentir que o seu voto conta. E para todos os votos contarem, só com círculo de compensação, e certamente que os portugueses que vivem no estrangeiro ficariam muito gratos a esta casa se passássemos a ter um círculo de compensação quando forem as legislativas. Espero que aqueles que já tenham defendido o círculo de compensação, quando ele voltar a estar nesta casa aqui para se votar, agora não tenham uma opinião diferente, só porque têm uma dimensão diferente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente a esta questão do voto eletrónico, todos nós, penso eu, que temos dúvidas sobre a implementação e sabemos quais são os riscos que se corre com a potencial utilização do voto eletrónico e a potencial corrupção dos sistemas, não é? Mas é verdade que para a diáspora o voto eletrónico se nos apresenta como uma solução potencialmente mais eficaz, com todas as questões que temos, com a dispersão territorial e com a dificuldade de locação das pessoas e depois também com as dificuldades do voto por correspondência, que não se aplicava aqui ao caso das presenciais, nesse caso. Mas há países como a Estónia, a Suíça, a França, usam sistemas de voto remoto com garantias técnicas e jurídicas robustas. Nós gostávamos de saber se estão dispostos a avaliar, via CNE ou uma entidade independente, estudar, pelo menos, as condições seguras de implementação do voto eletrónico exclusivamente para a diáspora. Isso é a primeira questão. À semelhança destes outros Estados que fizeram também estudos e que tentaram perceber como é que se poderia avançar da forma mais segura possível. Depois tenho outra questão. Nas presidenciais que passaram agora este ano, a Comissão Nacional de Eleições chegou lá com um plano B para o caso dos boletins da segunda volta não chegarem a tempo aos imigrantes. E era votar com os boletins da primeira volta, onde constavam os candidatos já eliminados. Isto confirma-nos que o sistema logístico para a diáspora está estruturalmente subdimensionado. Eu gostaria de saber qual é a avaliação que o Governo faz desta situação e se está previsto algum aumento de dotação orçamental para reforçar a rede consular e os mecanismos de envio de materiais eleitorais para que estas situações também não se repitam. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E passo agora a palavra ao Sr. Ministro para encerrar esta audição. Faça o favor.
Bom, eu queria só dizer que, enfim, em primeiro lugar agradecer muito os contributos positivos, porque há aqui também uma atmosfera muito positiva de contribuir. Embora devo dizer, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que ficou pasmada e eu fiquei estupefacto com o seu pasmo, porque disse várias coisas que nós tínhamos dito aqui. Não reconheceram nada. Eu disse, o deputado Rodrigo Saraiva citou, que havia dificuldades, etc. Portanto, isto não se pode trabalhar, digamos, ou nós estamos mesmo com vontade de alargar a capacidade de efetivo gozo e exercício dos direitos, ou estamos com vontade de fazer propaganda com isso. São duas coisas diferentes. E se estamos todos com uma atitude construtiva, eu acho que talvez a forma seja justamente olhar para aquilo que também correu bem. E por isso é que eu também não concordo com o deputado João Torres, porque, efetivamente, quando há uma melhoria, o facto de estar melhor não quer dizer que esteja bem ou ótimo. E, portanto, está bem, mas por isso mesmo tem que se dizer, houve este progresso, aliás, sim, houve este progresso, e temos que estar contentes por isso, não temos que estar tristes. E foi isso que fez o deputado Carlos Gonçalves, e muito bem. Este é um ponto. Há, sem dúvida, um aumento significativo, de 150%, o que é muito relativo. Em alguns sítios chegou aos 200% e aos 300%. É algo que é relativo. Nós, em termos de serviços consulares, em termos de divulgação, informação, campanhas, eu acho que desta vez inovamos bastante, mas estou de acordo que se pode ir mais longe e que não é assim tão difícil. Quer dizer, há coisas que disse a deputada Cristina Rodrigues, estamos totalmente de acordo. Quer dizer, pôr num consulado, se há algum consulado em que não está devidamente, digamos, posto em destaque que vai ocorrer um ato eleitoral e que há estes requisitos, isso não devia ser assim. Não tem sentido, tem de ser de outra maneira. E tem que começar até pela data, aqui era o 18 de novembro, tem que começar por aí, não é? E depois, a partir daí, todas as outras etapas. Explicar muito bem. Pronto. A questão do voto eletrónico, como eu digo, não é uma coisa que nos diga respeito diretamente, porque no dia em que houver voto eletrónico para os cidadãos da diáspora, os cidadãos nacionais não vão aceitar não ter. Não vão. Portanto, isso pode ter a certeza. E, portanto, é preciso termos aqui, apesar de tudo, alguma, diria eu, parcimónia, algum cuidado. Eu não estou com isto a dizer, não vejam aqui um adversário de voto eletrónico, de maneira nenhuma. Só estou a dizer que ele põe problemas que nós temos que medir bem. E em alguns países as coisas nem sempre correm bem. E há países que até têm três sistemas ao mesmo tempo a funcionar. O caso da França, por exemplo, não é? Portanto, é preciso nós olharmos para isto, por um lado, vermos os progressos que houve, agora melhorarmos aquilo que podemos melhorar. Eu acho que, sinceramente, aqui os grupos parlamentares têm um papel decisivo, porque isto é uma lei eleitoral, não é, como é evidente, e, portanto, é uma competência exclusiva ou reserva da Assembleia da República, reserva absoluta, e, portanto, têm mesmo que... E olhar para isso. Se, por exemplo, se trata de estender o regime das legislativas às presidenciais, se se trata de avançar para o voto eletrónico e em que termos, sinceramente, o governo estará disponível para melhorar. Há aqui uma coisa que o Partido Chega tentou hoje fazer, que é a demonização dos consulados. Os consulados funcionam francamente bem. Agora, é evidente que não funcionam excelentemente. Há sempre gente que está insatisfeita, há sempre casos que correm mal e há sempre um ou outro funcionário incompetente. Isso acontece em todo lado. Agora, dar aqui a ideia de que isto é o caos, de que não se consegue fazer nada, sinceramente, isso não é a experiência dos portugueses no estrangeiro. Porque houve uma coisa também que o Chega tem de perceber, é que não, quando a senhora deputada Cristina Rodrigues chegou a este assunto, já muitos de nós convivíamos com as comunidades portuguesas. E sabemos muito bem o que elas pensam e a forma como elas olham para isto. E, portanto, sem isto não é nenhum paternalismo, porque não tenho dúvidas nenhumas que os deputados Chega dão muita atenção a este assunto. Eu reconheço isso porque eu vejo que têm um interesse genuíno nisso. Portanto, não me custa nada reconhecer isso. Só que os outros também. E, portanto, as coisas não têm bem esse retrato que diz, não é? Sinceramente. É um retrato que é... tem, portanto, vamos trabalhar construtivamente para melhorarmos. Provavelmente não vamos chegar ao ideal. E, nesse aspecto, o deputado João Torres tem alguma razão, é que tem havido uma conquista progressiva de melhorias e que nós temos é que aprofundar esse caminho com a máxima segurança possível e com a máxima eficácia possível. Agora, se eu pudesse só dizer uma coisa que nada tem a ver com isto, mas tem a ver com o telefonema que eu fiz e que eu queria dizer, porque já está aí em vários meios de comunicação social a especulação, e que penso que é uma notícia que nos pode agradar, regozijar a todos, é que nós conseguimos hoje a libertação do luso-belga, o cidadão luso-belga que estava preso na... o José Figueira Martin, estava preso na República Centro-Africana, em Bangui. Foi hoje um avião militar português buscá-lo. Devo dizer que isto se deve muito ao esforço de todos os órgãos de soberania, mas em particular do Presidente da República atual, também de um esforço enorme do Presidente da República anterior, dos serviços diplomáticos, da Força Aérea, de eurodeputados que foram incansáveis na defesa desta causa e mantendo viva, do governo belga e das autoridades belgas, que muito nos ajudaram ao longo do tempo. Nós fizemos várias missões secretas com este propósito, que, enfim, umas para tentar conseguir o compromisso da libertação, outras até convencidos que teríamos a libertação efetiva, e, portanto, chegará hoje a Lisboa. A missão partiu hoje e regressa hoje, já está no ar, a caminho de Lisboa, e, portanto, eu julgo que, para os direitos humanos, porque a situação humanitária, e foi essa a razão pela qual lhe foi concedida uma medida de clemência, era, de facto, muito, muito difícil. As condições em que estava preso eram muito, muito, muito duras. Várias pessoas que lá foram disseram que não se lembram de ver condições tão duras e estão habituados a situações muito difíceis. Também temos que agradecer, obviamente, ao Presidente Ouattara, que ao longo deste tempo mostrou sempre vontade de chegar a este ponto. Julgo que ele terá esperado pela sua tomada de posse para um segundo mandato, para tomar esta decisão, porque há, de facto, aqui uma coincidência, mas sempre nos disse que, enfim, quando o julgamento estivesse terminado e já não houvesse recursos e, portanto, não houvesse nenhuma interferência direta no Poder Judicial, ele iria considerar os motivos humanitários, porque também estava ciente disso, porque o cidadão estava bastante debilitado. Aliás, a missão militar foi uma missão médica. Portanto, o avião foi equipado com essa... Enfim, aparentemente as coisas estão a correr muito bem. E, portanto, enfim, estou a dar isto em primeira mão na Assembleia da República, mas como isto é realmente a casa dos direitos e dos cidadãos, julgo que também não havia lugar mais apropriado. É uma coincidência. Eu só tive a certeza, estive aqui várias vezes, viram-me por vezes aqui a mergulhar, porque estávamos a ver se realmente isto se confirmava definitivamente. E uma vez está confirmado, julgo que todas as autoridades portuguesas estão de parabéns. Os partidos políticos que lutaram por esta causa, os serviços diplomáticos, vários departamentos do Estado, os militares tiveram aqui um papel também muito importante, os eurodeputados. Pronto, queria, no fundo, dizer que houve aqui um trabalho conjunto muito grande, e isto vale também para as autoridades belgas, porque, ao mesmo tempo que nós, e muitas vezes em concertação, fomos sempre trabalhando em conjunto, e, enfim, o Presidente Seguro fez aqui, digamos, o passo final, numa comunicação com o Presidente do ADRA, e penso que, enfim, é um grande motivo de alegria para o Ministério, porque foi uma batalha, se querem que lhes diga, muito, muito dura ao longo destes 2 anos. Foi realmente uma batalha difícil. Enfim, julgo que serão boas notícias, a família também já está informada, e, portanto, estava a fazer este reporte e a confirmar a notícia que ainda não está totalmente confirmada, mas que agora está oficialmente aqui no Parlamento confirmada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos assim por encerrado este ponto, esta audição. Eu agora peço aos serviços técnicos que desliguem o sistema para o exterior. Temos de dar aqui uns segundos. E vamos passar à audição seguinte. As três audições seguintes são à porta fechada. Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor.
Sr. Presidente, era para pedir se podemos trocar a audição sobre o voo da Guiné ser a primeira. Eu já tomei a liberdade de falar com os senhores coordenadores dos outros dois maiores partidos, se fosse aprovado o PSD.
Portanto, a oitava passar para ser antecipo. Ponto 8 passar para ponto 7.
O voo da Guiné.
Ninguém supõe? Não, ninguém. Se não há oposição, claro que faremos isso. Muito obrigado. Vamos só aguardar que o sistema está pronto? Então rápido. Peço que saiam todas as pessoas que não fazem parte da comissão e dos respectivos serviços técnicos de apoio, incluindo evidentemente os membros do governo.
Já desleste tudo? Posso? Um abraço.